Senhora presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, o senador Paim está ali extremamente atenso, porque faz hora que ele está inscrito esperando esse momento. Mas eu olho para ali, quero aqui também...
Fique tranquilo que eu sou mais tranquilo aqui. Eu, se eu falar às duas ou às dez, é a mesma coisa.
É verdade, Vossa Excelência. É um assíduo nessa casa, como são todos os gaúchos. Está ali o senador Lazer, a senadora Dona Amélia, presente aqui já nessa sessão. Mas eu quero, senhora presidenta, hoje, primeiro também aqui, dar os meus parabéns, cumprimentar o nosso aniversariante, o Zé. Zezinho, uma pessoa querida nessa casa, uma pessoa que cumpre com maestria, com responsabilidade, com afinco o seu trabalho e fazendo com que cada dia mais essa casa fique enaltecida, cresça, é fruto de um trabalho dedicado com muita responsabilidade. Então, desejo a vocês muita saúde, muita paz, muita sabedoria, muita vida, para que você realmente continue, além do tempo regulamentar seu, você continue ainda trazendo a sua larga experiência para que cada dia mais essa casa possa prestar grande serviço à nossa sociedade. E assim como o Zezinho, também eu quero, claro, saudar todos os servidores da Casa do Senado, que eles trabalham com uma responsabilidade a toda prova, com muita cortesia, com muita humanidade e, sobretudo, com muito profissionalismo. Todos são assim. O Senado tem um quadro espetacular de servidores e não poderia ser diferente, porque eles aqui são permanentes. Nós somos nuvem passageiras, né? Estamos aqui de passagem. Eu sempre digo que não devia ter reeleição, com todo respeito aos bons parlamentares, porque assim como ficam os bons, ficam os corruptos também. Mas eu quero hoje aqui aproveitar e, senhora presidente, senhores senadores, senadora, telespectadores, telespectadora da TV Senado, ouvinte da Rádio Senado, senhora presidente, veio comunicar que na semana passada realizou-se em Vitória, capital do Espírito Santo, o 5º Congresso Internacional de Pedagogia Social. Neste congresso foram discutidos todos os projetos que apresentamos. Saúde Hospitalar, projeto de lei número 548 de 2015 e projeto de lei 548 de 2015 e a regulamentação da profissão de educador social, projeto de lei número 328, também de 2015. Tenhamos sempre em mente que a educação e saúde são direitos de todos e dever do Estado. Está na nossa Constituição Federal. Senhoras e senhores senadores, o educador social ainda não é reconhecido como profissional que faz a diferença em todas as sociedades, como foi mostrado naquele evento. Temos a falsa impressão de que o educador social só atua junto às comunidades marginalizadas, tais como os indígenas, encarcerados, moradores de ruas, homossexuais e outros. Não é só isso. Naquele evento foi mostrado que na Finlândia, país próspero e dinâmico, existem comunidades que necessitam da educação social. O projeto Saúde Hospitalar, implantado por alguns estados, como pelo senador Roberto Requião, quando foi governador no Paraná, precisa muito desse profissional junto aos estudantes que se encontram temporariamente fora da sala de aula por motivo de doenças. Inúmeros relatos desses profissionais não deixam dúvidas sobre a importância desse projeto. Senhora presidenta, pouco adianta o médico tratar as diarreias numa criança se os governos não oferecem infraestrutura básica. Se a criança sai do hospital e vai brincar no esgoto que corre ao céu aberto, em frente da sua casa, jamais conseguiremos tratar a saúde dessa criança. Cuidar da saúde é diferente de cuidar da doença. Cuidemos da saúde. Chamamos este Congresso Nacional para apoiarmos o pessoal da educação social e da classe hospitalar. Esses profissionais trabalham juntos. Nesse 5º Congresso, a doutora Angélica Espinosa Miranda mostrou sua pesquisa com os índios do meu estado de Roraima. Ela constatou que as meninas Yanomamis não tem câncer de colo de útero. Como foi bom saber disso? Mas não foi tarefa fácil acessar aquelas meninas. Mas os profissionais da saúde, os educadores sociais, venceram a burocracia estatal e da própria tribo, tiveram que ter o aval do pajé e dos caciques. Outro assunto que nos salta aos olhos, senhora presidenta, naquele congresso constatou-se o óbvio, mas muito de nós desconhecemos que os estudantes de medicina são da classe média alta e não conhecem a realidade da comunidade, das comunidades excluídas. Eles têm, senador Lazia, eles têm que se treinar, têm que serem treinados com o olhar voltado para esse público. Senador Paulo Paim, a comunidade precisa primeiro da saúde ou do saneamento básico? É com essa pergunta que defendemos o empoderamento e a inclusão do indivíduo para que eles, para ele saber definir e definir o que ele realmente quer. Empoderar é fundamental para o indivíduo conhecer, é fundamental para o indivíduo conhecer a sua realidade. Poder com a educação, principalmente. Chegar a essas e outras comunidades não foi tarefa das mais fáceis. Esses profissionais precisam de apoio das igrejas, das Universidades Federal do Espírito Santo, da Secretaria de Educação de Estado, de Saúde, do Estado e do município. Tem a barreira da língua e a relação da confiança. A relação de confiança. A doutora Angélica provou que não adianta o médico chegar numa comunidade distante dos centros urbanos e dizer que foi cuidar da saúde daquele povo. Se naquela comunidade nunca viu um médico, vai olhar para ele com desconfiança. Isso é natural. Todos nós desconfiamos dos desconhecidos. Esse profissional tem que estar sintonizado com as exigências da realidade brasileira e comprometido com o fortalecimento do SUS, preparado também para as ações educativas junto à população. É através do diálogo entre educador, social, médico, comunidade, que acontece o envolvimento dos sujeitos na construção do conhecimento, no desenvolvimento da autonomia e da corresponsabilização dos indivíduos no cuidado e na promoção da saúde. Essa discussão, senadora Anamélia, precisa avançar na sociedade. Temos que responder os questionamentos da doutora Angélica. Primeiro, como abordar o processo de ensino e aprendizagem na área de saúde? Como adaptar o conteúdo informativo aos indivíduos que se desejam formar? Como avaliar se a mensagem foi compreendida pelo estudante ou pelo usuário dos serviços de saúde? Já a doutora Cecília de Paula destacou que as aproximações entre a pedagogia hospitalar e a pedagogia social no Brasil estão relacionadas ao fato de serem áreas que buscam garantir os direitos educacionais aos segmentos historicamente excluídos. Senhoras e senhores senadores, precisamos conhecer a realidade das crianças hospitalizadas. Precisamos conhecer para entender as suas dores, suas necessidades, suas angústias, e assim podemos fazer leis melhores com a que regulamenta a profissão de educador social e a que institui o programa Classe Hospitalar. As crianças hospitalizadas apresentam patologias diversas que as atingem, independente da classe social. Elogiou alguns hospitais que procuraram a igualdade no atendimento, mas destacou que ainda existem muitas desigualdades. As crianças são de cidades, cultura, condições socioeconômicas e escolaridades diferentes. Senador Lazia, estão em condições de fragilidade e vulnerabilidade, por isso a emoção é flutuante. A maioria das crianças e adolescentes são tímidos, retraídos, são extremamente afetivos e necessitam de atenção. Essas crianças lidam com a dor e o sofrimento, por isso amadurecem muito rapidamente. Sabem que a resolução de problemas não vai ser realizada pela força física e abominam a violência, diferente do que acontece no ambiente escolar. Sobre a origem da pedagogia hospitalar, eu gostaria de enfatizar que se baseia na superação do hospitalismo, ruptura da ideia de que a criança, quando está internada, interrompe o seu desenvolvimento, necessidade de atuação do professor em diferentes contextos e das políticas públicas para as pessoas invisíveis. O que estamos falando não é novidade no campo jurídico. A pedagogia hospitalar já está consubstanciada em várias normas dentro deste destacamos. A Constituição Federal de 1988, Estatuto da Criança e do Adolescente, Política Nacional de Educação Especial de 1994, Lei de Diretrizes e Base, LDB, 93/94/96 de 1996, Resolução do Conselho Nacional de Educação de 2001. Senhoras e senhores senadores, voltaremos a esse assunto em outras oportunidades, mas deixo aqui o meu apelo para a aprovação do nosso projeto que regulamenta a profissão de educador social e do projeto que estabelece a classe hospitalar. Já concluindo, senhora presidenta, com educação e saúde, evita-se que a pessoa adoeça, já que o SUS não pode tratar todo mundo. Era o que eu tinha, senhora presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectador, telespectadora e público presente, a destacar hoje aqui, senhora presidenta. Obrigado.